Por exemplo, a pessoa está... Não, é, eu descobri que vivo poliamor, na minha opinião, viu, gente? É a minha opinião. Acho que a outra pessoa deve saber. Não, mas o que é isso? Isso é perverso. Você vai maltratar a pessoa, ok? Por que eu não tenho dúvida nenhuma que está certo falar? A pessoa mais interessada é o outro parceiro. Veja como existe cabeça aberta e cabeça aberta. Eu tenho que ser cabeça aberta para ser respeitoso comigo e com os outros e as outras. E não só para mim. Isso é pessoa esperta, sagaz, faz tudo por trás e na frente. A frente, eu quero dizer, na intimidade, dormindo com a pessoa. Eu não concordo. Eu sei que há situações e exceções para tudo, mas nós queremos nos colocar em exceções para nos beneficiar. Isso eu acho profundamente desrespeitoso. E como a gente tira dúvida, coloque isso no lugar da pessoa. Se a pessoa estivesse em outro relacionamento, meu parceiro, minha parceira, eu gostaria de ser comunicado, quer eu concorde ou não. Aí a outra pessoa pode ser monogâmica. Não, eu sou monogâmico. Eu não aceito estar em um relacionamento sexual com você, outra pessoa. Que eu sou, esse é um assunto que está sendo desenvolvido na mídia e está ficando patente, não é? Existe o poliamor. Sempre existiu, gente, sempre existiu. Agora sim, escondido. Eu mantenho outro relacionamento por trás e escondo da outra, eu nego até a morte, ou do outro, eu nego até a morte. Ou para pessoas promíscuas. Ela tem os parceiros que quiser à vontade e nega o direito de o outro ter. Porque se o outro aparecer também, promiscuidade não tem nada a ver com poliamor. Poliamor é sobrecarga. Mas a pessoa, os interessados ou interessadas mais próximos, tem que saber. Você aceita? Não, não aceito. Podemos negociar? Podemos ou não. É a primeira pessoa que tem que saber. Então, ter cabeça aberta significa não ter preconceitos, não se castrar, muito menos castrar o outro. Não violar o direito do outro escolher. Eu não quero isso. A vida financeira do casal. Eu começo a me envolver com práticas meio escusas e eu não abro o jogo. Está erradíssimo isso, né? Ou dizer, não, mas eu não acho escusa. Eu só acho uma transgressãozinha do bem. Partilhou com a sua esposa, seu esposo. Isso aí, eu acho errado. Tem que abrir. É, a pessoa está dividindo tudo com a outra. Estamos dividindo, somos sócios de destino. Então, o princípio da autenticidade, da verdade, respeitar a pessoa, até dizer, eu acho que o poliamor, por exemplo, é um desequilíbrio. Isso está sendo estudado, realmente. Há polêmicas, há controvérsia. Pronto, considere. Mas você não pode dizer, mas eu acho que não é, e minha parceira, não importa o que ela ache, eu faço do mesmo jeito. Eu discordo, acho ótimo que Regina Navarro Lins tenha essa disposição como a senhora culta, estudiosa, diga que a vida sexual é do outro e não deve dar satisfações a ninguém. Eu só relativizaria isso, com todo respeito a ela, muito corajosa, não, de modo nenhum, é a pessoa dela, só é uma questão de ideia e de opiniões. Excelente, o trabalho dela é ótimo, tem que falar de tudo como ela diz, né? Nossa, não é indelicadeza não perguntar sobre a vida sexual do outro. Ah, que interessante, uma senhora falando, que ótimo, né? Não, e se usa camisinha, você não precisa perguntar, quando o parceiro vai, você não pergunta. Interessante, carioca, né? A vanguarda do comportamento na terra para mim. Então, muito antes de as moças saberem essa tolice de virgindade nesse casamento obrigatório, isso ninguém vai definir, honestidade ou dignidade, se é virgem ou não no casamento, gente, que é isso. Uma tolice monstra, né? Demagógica, hipócrita, né? Tanta perversidade se faz. Já as cariocas compreendiam isso, né? Muito bem. Mas, na minha opinião, acho que deve dar satisfações. Pelo menos em linhas gerais. Por exemplo, tinha um senhor que me consultou e ele dizia, eu tenho um problema. Aí não é poliamor, aí é promiscuidade. Eu acho um erro. É um desequilíbrio. Vamos dizer assim, uma imaturidade. A pessoa está na adolescência sexual, não saiu. Tem que estar variando. Isso não é vida sexual feliz. Mas ele dizia, eu tenho esse problema. E ele assumia como problema. Aí minha esposa me pergunta, e aí, você é fiel a mim? Ele dizia desde o início. Perdão, foi assim. Eu não consigo parar a mulher. Você me quer mesmo assim? Quero. Veja só. Então, ela chegava. Eu acho melhor não falar nada com você. Mas eu quero que você saiba que eu não parei. Certo, pronto. Então ele chegava em casa mais tarde, ela estava lá sentada chorando. Isso que foi, fulana? Onde você estava? Você realmente quer que eu diga? Com quem você estava? Você quer realmente que eu diga? Se você quiser, eu me sento e conto. Não. vou me separar. Eu acho que deveria. Eu não quero, eu gosto de estar com você. Mas vamos separar. Amigos, é cruel isso? Eu acho isso tão honesto. Eu acho tão honesto. Eu o conheci de perto. É um desequilíbrio, é uma fraqueza, é um vício. Mas eu chorando em casa, porque ela queria dobrar o cara. Ela queria submeter a natureza. Eu vou conseguir laçar. Ah, então chore por seu orgulho e por sua teimosia em querer invadir o espaço do outro. E estou dizendo que ele tem um vício, tem um desequilíbrio. Mas ela era perversa. Ela é autoritária. E para Deus, o que é pior? Ela é moralista. E o que é pior? A pessoa aberta, autêntica, Jesus pediu, não ser hipócrita, falar, porque a pessoa... Jung. Jung era polígamo assumindo publicamente a autobiografia dele. Diz falar do poliamor, por escrito, na metade do século passado, já octogenário, bote vanguarda nisso. Que homem corajoso, que homem lúcido, com uma reputação a defender como um grande criador de uma corrente de psicanálise. Ele era célebre desde os anos 20, com estudos dos tipos psicológicos, internacionalmente reconhecido, grandes organismos, instituições, aplicando nas universidades. Vocês pensam que por causa da disputa entre Freud e ele não tinha uma reputação? Era um homem respeitabilíssimo, não é como hoje, muito mais. Quanto mais tempo passa, mais ele é respeitado. Estava falando do século XXI, um homem extraordinário. Ele dizia exatamente isso para a esposa. Conhecer Jung me ajudou com esse senhor que me procurou. O senhor jovem, estava na casa 40 anos. Senhor jovem já hoje, né? Ele dizia à esposa, olha, eu realmente nunca estou com uma pessoa só. Eu acho que era... Jung tinha muita energia, né? Eu acho que Jung era... Ele queria dizer que era mágica que era. Devia ter uma esposa permanente sempre. Pelo que eu percebi, que ele era muito... Ele falava isso, mas era discreto o que é que ele realmente fazia. Mas ele dizia, minha esposa me procura, Emma, que acabou sendo colega, escritora, né? Emma Jung. Ela diz, vou me separar, e eu sempre disse, eu sempre apoiei, você tem todo o direito, porque eu não vou mudar. Se você não suporta isso, você está certa, separe-se. Mas ela escolhia o amor por ele. Tem alguém com perversidades e masoquismos e problemas de rejeição? Tem. Tem gente que manipula isso? Tem também. Não estou dizendo que não existe isso, não. Cada um com sua consciência que vai avaliar o que está fazendo com o outro. Vou dizer, eu vou esnobar porque ela fica mais apaixonada. A gente já sabe que isso é feito por adolescentes em festinhas. Não funciona com gente madura. Com gente madura, a gente dá mais atenção a quem dá mais atenção a gente. Se a pessoa esnoba, a gente passa para outra. Perder tempo com um joguete de high school, gente, francamente. Mas tem gente adulta, bem adulta, fazendo isso. Bem, paciência. Cada um sabe de si, porque a pessoa sofre junto. Pensa que está ganhando, daqui a pouco a roda vira e leva a pancada de volta depois. Então, o fato é, o ato em si é decente. Abrir o jogo do que interessa o outro saber, do que o outro perguntou. Não é um pacto de monogamia. Não faça o pacto se você não vai fazer. Não vai sustentar o pacto. Não minta. É um pacto. É um compromisso. Pacto é compromisso. Eu estabeleço o compromisso de monogamia. É compromisso feito ou não? Vou ser fiel. Antes de ser fiel, leal. E a lealdade se manifesta em fidelidade sexual, sim. Ao compromisso de relacionamento sexual que a pessoa estabeleceu, seja monogâmico ou não, seja homossexual, heterossexual, bissexual. Sermos, antes de tudo, para sermos leais ao outro, leais a nós mesmos, à nossa consciência. Porque se nós falharmos no compromisso com nós mesmos, vamos falhar no compromisso com todo mundo. Porque vamos cometer um erro de lesa divindade.